Começa agora. Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Diretoria atleticana lança novo uniforme enquanto a equipe treina de olho no Nacional do Paraguai. No Cruzeiro, foco total na decisão contra o Defensor. América confirma Independência como palco da primeira partida das semifinais. E depois de anunciada vaquinha para Laís Souza, Kobe se defende. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta terça-feira, 18 de março, que está só começando. Fique ligado. Ao meio-dia 22, a gente começa o programa falando do Cruzeiro, que dá um tempo, né, no Campeonato Mineiro, depois de terminar na liderança, a primeira fase do estadual, e concentra todas as suas atenções no jogo de quinta-feira contra o Defensor do Uruguai, jogo que será disputado no Mineirão. Para a Raposa, é vencer ou vencer. Os detalhes do time celeste com o repórter Denis Mar.
Já de olho no confronto de quinta-feira contra o Defensor, o Cruzeiro treinou firme na tarde de ontem. Marcelo Oliveira não poupou os titulares da equipe celeste, que se preparam para dar o troco aos uruguaios aqui no Mineirão. Fora o goleiro Ellison, todos que jogaram no fim de semana receberam folga, e o volante Lucas Silva está de volta à equipe. Na atividade da Toca 2, o time titular não contou com a presença dos zagueiros Dedé e Bruno Rodrigo, em um primeiro momento, já que o treinador focou na jogada de ataque. No segundo momento, foi a vez da defesa trabalhar contra o ataque reserva da Raposa. Júlio Batista, que marcou no jogo contra Tom Benci, mas não treinou hoje, agora é uma boa dúvida para o ataque cruzeirense, que ainda tem Marcelo Moreno, que tem feito ótimas partidas. O atacante Borges continua trabalhando na parte física, mas é uma ausência confirmada no jogo de quinta-feira. Marcelo Oliveira, após a vitória contra o Tom Benci, comentou o duelo pela Libertadores.
Já falei com os jogadores após o jogo aqui, mobilização total para esse jogo. Libertadores já é difícil por si só, muito mais agora que a gente precisa fazer o resultado, fazer um bom jogo, um jogo consistente, e precisamos muito disso, de incentivo, né, da torcida, que tem sempre nos dado, que possa encher, e esse fator pode ser fundamental para que a gente busque um grande resultado e retome o caminho natural. Acho que lá no Uruguai foi uma combinação de um dia que não estávamos bem, né, e tinha o jogo até controlado, mas tecnicamente não estávamos bem, com o mérito do adversário e infelicidades também que não são comuns no nosso time.
A China Azul já pode comprar as entradas para apoiar o time. Os ingressos estão à venda na bilheteria sul do Mineirão e no ginásio do Barro Preto. Os preços variam de R$ 50 a R$ 170. O jogo, contra o Defensor, válido pela quarta rodada da Libertadores, acontece na quinta-feira, às 10 horas, aqui no Mineirão. Repórter Denis Mar.
Valeu, valeu Denis. Agora meio-dia e 24. E o América confirmou o Independência como palco do primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro contra o Atlético e, com isso, descartou a possibilidade de jogar no Mineirão, né, um estádio que tem uma capacidade quase 3 vezes maior que a do Independência. Cabem 62 mil pessoas no Gigante da Pampulha. A decisão foi tomada em conjunto pelo Conselho Gestor durante uma reunião na sede do clube nesta segunda-feira. A respeito da divisão e início da venda de ingressos, ainda não há nada definido. Uma reunião na Federação Mineira, marcada para hoje, logo mais às 16h30, irá definir todos esses detalhes. Contudo, é certo que os americanos vão ocupar o setor Pitangui do estádio, aquele setor da rua Pitangui, né, com a torcida alvinegra, a torcida do Atlético, preenchendo os espaços Minas, que é aquele atrás do gol, e o setor Ismênia Tunes, pela rua Ismênia Tunes. O jogo será no próximo domingo, às 16h. A partida de volta também está marcada para o estádio do Horto. Falando do time do América, pego no antidoping após a partida contra o Boa Esporte em outubro do ano passado, pelo segundo turno da Série B, O goleiro Glaicon foi punido, veja bem, com 1 ano de suspensão pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O jogador foi flagrado, né, pelo exame que detectou as substâncias androstenediona, é isso mesmo, androstenediona e boldiona no organismo do jogador, né, que são substâncias de uso proibido pelo Regulamento de Controle de Dopagem da CBF e também pela Agência Mundial de Dopagem. A decisão do STJD cabe recurso e o América já disse que vai defender os interesses do jogador e irá recorrer da decisão. A equipe do América se representa hoje, já pensando aí, o técnico Amacir Júnior começa a preparar o time para a semifinal de domingo, jogão Atlético e América, América e Atlético, domingo que vem no Independência. Agora 12:26. Hora de destacarmos o Atlético, que ontem lançou um novo uniforme, agora com a marca de material esportivo Puma, a alemã Puma, é a nova fornecedora de material esportivo, de treino, de jogo, de passeio para os jogadores e também, claro, para a massa atleticana. O repórter Rafael Miguel esteve lá e conta pra gente como foi.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. Ocorreu ontem na sede de Lourdes o lançamento do novo uniforme do Atlético, agora em parceria com a Puma. O contrato com a empresa alemã é de 2 anos. E a expectativa é que as novas camisas cheguem nas lojas do Galo no dia 25 de março, data do aniversário do clube. E o presidente Alexandre Calil comentou sobre essa nova parceria.
Nós queremos desejar muita sorte a mais esse parceiro que se soma ao BMG e à MRV em nossa estampa de camisa. Estamos felizes, conhecemos já a Filon, que nos trouxe a Puma, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria duradoura. Nós sabemos hoje a importância do produto Atlético, nós temos ciência que é um bom produto e que nós temos que nos manter de forma permanente a garantir o sucesso do nosso escudo para que cada vez mais possamos atrair clientes do nível da Puma, da MRV e do BMG.
Mas o dia atleticano não foi só de festa. De tarde, o elenco alvinegro começou a preparação para o jogo de amanhã contra o Nacional do Paraguai pela Copa Libertadores da América. Os jogadores fizeram um trabalho tático com o técnico Paulo Tuori. A baixa do treinamento foi o lateral Alex Silva, que sofreu uma pancada no rosto durante a vitória contra o Boa Esporte no último domingo. O atleta terá que ficar 48 horas sem praticar atividades físicas e está vetado para o jogo de amanhã. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora 12:28 e ontem eu destaquei aqui, né, a vaquinha que a Laís Souza estava fazendo na internet, uma campanha para arrecadar fundos para bancar o tratamento dela, e o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, se manifestou. Olha só o que disse. Vítima de uma enxurrada de críticas nas últimas horas, né, por não suprir ao apoio necessário para a continuidade do tratamento de Laís Souza, que teve que recorrer a uma campanha virtual para financiar o restante da recuperação de um acidente sofrido enquanto treinava para ir à Olimpíada de Inverno, o COB se pronunciou por meio de nota oficial no fim da tarde dessa segunda-feira, e a entidade explicou que o seguro não dava cobertura para os treinos da atleta. Olha só, abre aspas. Na data do acidente, a Laís não participava de nenhuma delegação do COB ou de qualquer prova eliminatória ou classificatória para os Jogos Olímpicos. O seguro de vida ou invalidez contratado pelo COB cobre apenas os atletas em missões como os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, os Jogos Olímpicos da Juventude, os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Sul-Americanos, fecha aspas, apontou a entidade. O Comitê Olímpico Brasileiro é patrocinado por uma marca, né, de uma companhia de seguros responsável pelas apólices dos atletas brasileiros. E a seguradora foi procurada durante o dia, né, todo o dia de ontem, pela reportagem do Super Esportes, né, do Grupo Estado de Minas, e durante a tarde a assessoria esteve em reunião. No começo da noite de ontem, a resposta foi que o comunicado do COB que seria este o único pronunciamento a respeito. O comitê, porém, se justificou e disse que assumiu todas as ações desde o momento do acidente da Laís. Segundo o órgão, até este momento, Laís está coberta pelo seguro contratado pelo COB e também pelo Comitê Brasileiro de Desportos na neve, né? A Confederação Brasileira, melhor dizendo, de Desportos na Neve. E disse mais que a apólice de seguro do COB e da CBDN garante toda a emergência, o transporte entre os hospitais e o tratamento hospitalar da Laís. E disse que a vaquinha tem como objetivo é garantir a continuidade e a qualidade do processo de recuperação para que ela possa ter independência financeira no futuro, com conforto e mobilidade. E diz que a vaquinha será usada para pagar uma faculdade para a Laís, para que ela possa ter uma outra profissão, caso não possa voltar a praticar o esporte. Tudo bem, tá certo. A gente está aqui, né, tem que dar o direito de resposta, tá falado. Meio-dia e 31, chegamos ao fim de mais um Meio-dia e 20 no campus. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG. E até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.